falar de Souza, para mim, porque eu acho que ninguém ama mais a cidade do que eu. Pode ser que alguém ame igual, mas mais do que eu acho difícil. Eu sou muito. Não sou barrista, sou um fiel morador e admirador por essa cidade. É tanto que quando eu pego um jornal, a minha preocupação, às vezes, tem alguma notícia a respeito de minha cidade, algum benefício que eu trago. Mas Souza é uma cidade. Ela é, pela natureza, ela foi abençoada por Deus. E se vai seguir, nós temos água mineral aqui, nós temos esse vale do dinossauro. Ela é uma cidade eucarística, houve um milagre eucarístico aqui na nossa cidade. Quer dizer, falta de pessoas para explorar esse tipo de coisas boas que existem. Mas infelizmente, eu digo infelizmente, que a política deixa tudo isso de lado. Enquanto ele se envolve só mais a parte de emprego, preguiçismo, entendeu? É isso que eu defendo ela em todo momento, aqui, onde quer que eu esteja, onde é que eu possa andar. De Souza.
O senhor disse que tem uma caracterização eucarística aqui na cidade,
tem,
né?
Tem um milagre aqui numa década secular isso. Eu não me lembro porque foi em 1800, eu não tenho bem certeza, mas houve aqui. Isso aconteceu quando na Igreja do Bom Jesus, que hoje é um santuário eucarístico, Bom Jesus, eu não repito, a gente muito conhecida ela, quando um vaqueiro recebeu a Eucaristia, a hóstia, no caso, e de repente ele saiu correndo com ela. Assim, saiu desesperado e de repente ele deixou cair, no que caiu ia passando um rebanho de ovelhas. Aí, de repente, as ovelhas circularam aquela hóstia, entendeu? Aí, por isso, dá o nome de Eucaristia. Hoje existe a Praça de Eucaristia, que é a Praça do Bom Jesus. Então, houve esse milagre aqui em Souza, entendeu? E pouca gente divulga isso, eu não sei porquê, que não divulga, que é um negócio que deveria divulgar. Poucas pessoas sabem disso. Então, e aí tem a felicidade também de ser banhado pelo Rio do Peixe, Rio Piranhas, são rios perenes. Ainda é uma cidade plana, cidade que acolhe muitas pessoas. Ela é uma boa mãe, não só dos que vivem aqui, mas dos que procuram ela. Ela também acata, ela acolhe, ela ama também essas pessoas.
É, então esse milagre que aconteceu, não tem assim, pelo desconhecimento, talvez não venham pessoas para cá por causa do milagre, Romaria, não tem
não,
isso?
Não, infelizmente não, né? Porque aquilo que eu digo a você, falta uma divulgação maior, falta alguém que tenha um interesse maior. Porque quando não é interesse para eles, aí eles deixam de lado, entendeu? É como eu digo, infelizmente existe essa política na vida, todo mundo é político, a gente nasce político, mas ele não sabe definir, distinguir o que é político, o que é bom e o que é ruim. É distinguir também, separar o joio do trigo. Eu acho que deveria ser feito isso, mas infelizmente.
O senhor disse que aqui também tem água mineral, né?
Temos, a água Igapó, a marca Igapó tem água mineral, nós temos uma bacia leiteira, temos grandes indústrias, temos laticínios, temos diversas indústrias aqui na cidade de Souza. Sem falar nessa sorte de fundo quintal, como chama, né? Parte artesanal. Temos o Vale do Dinossauro, que é um local também, assim, de aqueles paleontólogos que vieram aqui, Dr. Giuseppe, que é um italiano, ele descobriu isso aqui. Isso é uma marca para o mundo todo, né? Porque são pegadas de dinossauro que existem em poucas partes da Terra. E Souza é uma delas que foi contemplada com isso. Embora esteja abandonada por sistema político também. Tudo aqui que é abandonado pelo sistema político.
A história do Vale dos Dinossauros, assim, como é que foi exatamente?
Eles primeiro acharam uma pegada, então disseram que era um passo da Ema. Ema era como se fosse uma árvore grande, de grande porte. E com o tempo ficou abandonado, sem ninguém tomar coisa de. E graças a esse paleontólogo, Dr. Giuseppe, que é um italiano, quando ele veio aqui, ele começou a interessou, e foram descobertos mais outros pegados de dinossauro. Hoje existe uma infinidade, e pegaram dinossauro aqui em Souza, né? Ali na ilha, setor da uma fazenda chamada Ilha. E o rio do peixe, quando está em seu volume máximo, ela cobre aquelas pegadas. Tentaram desviar o rio, mas não fizeram a coisa como deveria ser feita. E aí o rio também tem isso, quando dá aquelas enchentes, aí cobre aquelas pegadas. Por felicidade ainda, elas continuam, não intactas, mas né, dá para bem distinguir, bem bater e gastar do rio.
E assim, as pessoas aqui da cidade têm o hábito de visitar o parque?
O povo da cidade, infelizmente, não. Entendeu? Mas vem pessoas, muita gente de fora, agora está em abandono. Uma relíquia dessa que entraria porque divisa para a cidade, né? Mas a política, eu sempre bato nessa que a política, infelizmente, deixa isso de lado. Há promessas, que houve até um patrocínio da Petrobras, juntamente com outras empresas, para fazer a restauração desse vale do dinossauro, mas parece que ficou no papel, porque não houve interesse de ninguém, poder público, poder estadual.
O senhor me diz uma coisa, como é que é a vida aqui da cidade em relação a festas?
Estamos vivendo, vamos começar essa semana, né? A festa de setembro, a festa de Nossa Senhora de Remédio, é uma festa secular. É uma festa que traz, além de resgatar aquelas pessoas que moram fora, que retornam para cá, aquele congressamento de pessoas, de amizade, de vem pessoas visitar, então ela é uma duradoura, a festa é 8 dias, agora o dia principalmente é o dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Esses dias são os dias mais fortes, que a quermesse, parque, diversões, aquele arremate de galinha, aquele leiloeiro que há, né? É muito divertido. Muito divertido e as pessoas se congratulam com isso. É uma época muito festiva. E traz muita divisa também para cá, né? Que o pessoal acelera o comércio, uma roupa, um calçado, um negócio, sempre a gente...
Vem muita gente então de fora?
Vem muita gente de fora. Sim. Tem uns daqui que moram fora, que estudam, então eles vêm para cá e pegam o feriado, porque dia 8 é o dia da padroeira, aí aproveita o 7 de setembro, que é a independência do Brasil, e dia 8 é a padroeira. Então fica esses 4 dias de quermesse, entendeu? Muito bom, muito bom mesmo.
E essas pessoas todas que vêm ficam hospedadas onde?
Nós temos vários hotéis, nós temos hotéis bons aqui, viu? Temos pousadas, e vamos para casa de familiares, casa de amigos, a gente convida as pessoas para vir, se tornar mais atraente, mais gostosa, assim, porque dá muita gente também essa coisa.
O pessoal assim dos sítios vem também para a festa?
Vem, o pessoal vem, né? Muita gente vem, porque é hoje. Normalmente quase como pessoas moram no sítio, mas porque a demanda está saindo mais. O pessoal está deixando devido. Provavelmente do sítio hoje está um negócio muito sério. Você, às vezes, bota um morador para tomar conta, mas com 5 meses, ou 5 anos, aliás, a pessoa vai bota na junta, aqui tem a lei trabalhista e vão. Ninguém querer mais trabalhar no sítio. Mas muita gente, pessoal do sítio, todos eles participam.
Mas aí essas pessoas, né, que o senhor está dizendo que não se consegue mais gente para trabalhar nos sítios, né? Como é que faz então? Fica tudo abandonado?
Não, eles vêm para cá, a tendência é correr tudo para a cidade, né? São pouquíssimas pessoas que moram, porque tem o problema da seca, mas a gente também vive esse período de seca, né? A gente pega 2, 3 anos de seca, isso prejudica muito o animal aí. O homem, quando está com sede, sai procurar água, mas o animal, se você não levar, ele morre de sede, não é isso? Então, aí, só aqueles que têm problema de irrigação, e já deveria ser feito também essa parte, não sei porque o governo fez o sistema de irrigação para essa localidade mais precisa, né?
Então, quer dizer que ainda tem problema de seca forte por aqui?
Tem, existe problema de seca. Não naquela localidade em que, vamos dizer, a gente se chama da beira de rios, né? Que são aí, eles são mais privilegiados. Mas tem aqueles locais mais afastados que não tem. Tem açudes, aqueles, mas com uma seca, com dois anos de seca, ele não aguenta, etc. Né? Então eles vivem daquilo. Quando há um inverno bom, que enche tudo, aí o pessoal vive por lá, faz seu plantio para sua necessidade, né? Planta milho, feijão, arroz, uma cabeça de gado, essas coisas, para o leite. Então eles fazem aquilo, eles fazem vendendo produto, vendendo queijo, vendendo manteiga, vendendo todos os derivados de leite.
O senhor chegou a pegar algum período de seca assim muito forte, que o senhor se lembre?
Não que eu me lembre, agora eu não tive, vamos dizer, porque eu morei toda a vida, morei na cidade. Não tive a infelicidade daqueles nossos irmãos que moravam no sítio, né? Que teve muito período de muita seca grande aqui no Nordeste. Souza aqui, assim, esse setor do sertão é muito castigado pela seca, agora toda a vida existiu, né? Agora só tem umas que é mais alongadas, outras menos. Mas sempre existiu e sempre existirá seca. A desertificação está chegando por aí. Por isso, né? A gente está desmatando, a gente está acabando com o rio. A gente está contribuindo para que isso aconteça, né? Se houvesse a conscientização de todo mundo, da gente, de procurar não desmatar, não poluir os rios, quer dizer que não haveria tanta seca, né?
É, porque a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão com mais esse tipo de preocupação. Mas não existia isso no passado, né?
Não. Não existia porque não existia a televisão. Assim, que demonstrasse, aliás, mostrasse assim o que poderia acontecer, né? Vamos dizer, não tinha um desmatamento que haveria, que a gente hoje está vendo, estamos sentindo agora. O que a gente está sofrendo é o quê? De anteriormente já vinha matando com isso aí. Então, a bicha...
O senhor, quando conversa assim, com pessoas mais velhas, o senhor sente se elas assim, já mudaram um pouco a cabeça em relação a essa questão de meio ambiente ou eles continuam com aquele pensamento do passado ainda?
Não, mudaram. Já estão se conscientizando. Uhum. Embora haja aqueles que diziam de uma maneira diferente, não quer saber de... dos outros, quer saber de si, né? Eu quero lá saber se vai faltar água para fulano, eu quero também, porque existem os egoístas, né? E só quero trazer, saber que o mundo não é dele, o mundo é nosso, o mundo é todos nós, dos nossos filhos, nossos netos que virão, a gente tem que preparar.
O senhor sente assim que tem muita diferença da vida aqui na cidade, de quando o senhor era adolescente para hoje em dia, por exemplo?
Veio-se a insegurança. Antigamente, eu quando eu era pequeno, eu me lembro, eu tinha horário de chegar em casa. De 10 horas, depois de 10 horas, a criança, o menino não andava mais na rua. Hoje as crianças estão saindo depois de 10 da noite. Essa lei desenfreada que existe do menor, essa proteção que eu acho um erro muito grande. Então a libertinagem está demais. Naquela época eu fui uma criança que não tem inveja da minha infância. Eu, que a criança podia brincar, podia gozar de uma infância, eu fiz. Hoje a gente não vê, mas a criança que é logo é droga, é envolvida com essas coisas. Então isso tem prejudicado, eu vejo muito essa diferença, entendeu? A gente tem medo do futuro. E é como eu digo, é a lei do menor que está errada. Eu digo que tem algo errado nisso aí. Tem algo errado, porque a menor hoje, quer dizer que não, mas não pode prender porque ele é menor, mas ele pode decidir o destino de uma nação. 16 anos ele pode votar, né? Pode votar num presidente, que é um destino de uma nação, mas não pode pagar pelo erro. E daqui a 18 anos, quando chegar no 18, ele já está um bandido formado. A droga tomando conta, essas coisas. Antigamente a gente tinha uma festa, não existia droga. Ele começava cedo, terminava cedo, hoje a festa começa meia-noite e termina só Deus salve do outro dia. E tudo isso contribui para que haja essa infiltração do que não presta, da droga, a droga em si, porque a droga ela destrói com a família, destrói tudo.
É, as escolas aqui atendem só as pessoas, os estudantes da cidade, ou vem o pessoal dos sítios estudar?
Não, vem o pessoal da zona rural, todas elas têm. Tanto que o governo, muitas vezes eu fico perguntando, o aluno hoje não quer, quase, a minoria, não quer estudar, o governo dá boas escolas, dá o espaço físico muito bom, bons professores, dá merenda, dá fardamento, dá livro, dá transporte, vai buscar, vai deixar, ainda paga para estudar. E eu vejo que poucos alunos, às vezes, não quer ter a responsabilidade de estudar, né? Mas eles, as escolas, eles acabam, pessoas, quem quiser estudar hoje, vem para a cidade de estudo. Ele vai buscar e vai deixar a zona rural.
É, e as pessoas que vêm estudar aqui, que vêm da zona rural, elas vêm de quê para cá?
Tem transporte, o governo, banca, ônibus escolares. Dependendo da localidade, porque às vezes o sono não dá para passar, mas tem aquelas caminhonetes que são alugadas, entendeu? Para trazer e buscar, é trazer e deixar os alunos. Trazem antes de começar as aulas e logo após as aulas vão deixar em casa, de manhã, de tarde e de noite.
É, aqui na cidade, o sistema de transporte, assim, tem ônibus também? Como é que é?
Coletivo, você
fala? É, ônibus.
Não, vai ser implantado agora. Vai haver uma licitação para ser plantado para ir nos bairros, né? Porque a universidade vai partir agora para um local mais distante, na BR, então vai haver esse sistema de transporte coletivo, no caso.
É, e enquanto não tem esse transporte, como é que as pessoas fazem para se locomover?
É porque a universidade aqui é no centro, então tem muita gente que mora ali perto, tem aqueles apartamentos, alugas aqueles apartamentos. Então a locomoção é bem mais fácil, né? Eles não têm dificuldade com isso, não.
Tem muito mototáxi, né?
Tem, mototáxi tem muito. E tem pessoas que moram fora e estudam aqui, de Patos, Cajazeiras, Pombal, outros estados também, quase a universidade aqui. Mototáxi tem muitos aqui.
E a questão da saúde aqui na cidade? O atendimento de saúde é bom?
É bom, agora. Faltam algumas coisas, porque eu acho que você, assim, essa questão é uma questão mais dura, eu digo no sentido seguinte, porque a gente, muita gente reclama, o governo municipal diz que está bem, né? Existe esse lado que a gente, eu prefiro não comentar.
Entendo, sim. É, e as pessoas, assim, quando moram no interior, assim, nos sítios, elas usam ainda, assim, muito medicamento natural, aqueles chás ainda? O senhor sabe sobre isso?
Existem alguns que usam, né? Os medicamentos caseiros, como a gente chama, né? Embora muitos médicos laboratoristas eles não adotem, porque não passa por uma triagem mais forte, mas eles usam chá de alfazema, de poldo, existem várias plantas medicinais, eles usam. E dá certo. Porque o problema é a cura. A fé também cura, né? Você tomar um negócio, esse aqui você toma, você vai ficar bom. Se você tiver aquela fé, você cura.
Uhum.
E a cabeça, a fé que move, como é cristão, a fé move em montanha. Se você tiver fé, embora do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor que tem, né? Um grão de mostarda, você pode curar. Uhum. Então eles usam esse sistema também aí, né?
Aqui é a cidade de Sousa, assim, a população é mais, assim, católica, mais evangélica, como que
mais
é?
Católica. Eu acredito que 80% aqui é católica.
Uhum.
Temos três igrejas, três parques muito bons, entendeu? Mas o evangélico também está crescendo também, né? Então, também é uma região, a gente hoje, antigamente existia uma rixa de católico e protestante, hoje, mas graças a Deus, hoje não existe mais, é um povo mais consciente. E a liberdade, cada um tem a sua religião, tem a chave, seja da sua forma, do seu, né? Existem aquelas religiões, pessoas é católico por convicção, outras vezes por família já vem, a tradição. Né? Mas existe essas. O catolicismo, a parte evangélica também está crescendo muito na nossa cidade. Tem várias igrejas evangélicas ali.
O senhor falou essa coisa da tradição, né? Muitas vezes as tradições vão se perdendo, né? Na época do senhor criança, que tipo de brincadeira que as crianças faziam?
Eu vou tirar por mim. A gente soltava pipa, chamava coruja. Coruja, é soltar pipa, essa brincadeira. era pipa, era carro de mão, era jogar castanha, bancar jogos de nota de cigarro, a gente fazia como se fosse uma espécie de um dinheiro correndo, entendeu? Agora era tudo uma brincadeira sadia, não existia maldade nenhuma. A gente podia deixar, naquela época dormia-se de porta aberta, janelas abertas, não haveria, não tinha estranho, não tinha intruso nenhum que perturbasse o sossego, nem levasse o alheio, nunca existiu, mas com o tempo a gente hoje está vendo que a insegurança está prendendo a gente e eles estão soltos.
E assim, na época do senhor criança, a cidade aqui já tinha eletricidade?
Já, tinha eletricidade, agora era existia um motor gerador aqui, vamos dizer, funcionava até 9 horas da noite. Aí antes das 9, uns 5 minutos ele dava um sinal que era para o pessoal se preparar, acender um candeeiro, uma vela, né? Se quisesse ficar demorar mais, além de 9 horas. Né? Uhum. Aí depois foi que veio a energia de Curemas, que houve, tem uma gerador de energia lá, depois foi que passou para a energia Paulo Afonso. Mas naquela época existia, né? Pela manhã, à tarde, à noite, até 9 horas da noite funcionava.
Ah, então durante o dia funcionava?
Funcionava,
também.
Aí tinha o cinema também que funcionava, né? Até aquela hora, depois de 9 horas, bom, acabava a energia.
Quer dizer que tinha um cinema também, já na
época?
Já,
cinema, muito antigo.
E como moderno. É que era o cinema?
Cine moderno, era um cine, assim, que já é a energia mesmo, né? Tinha preto e branco, né? Quase colorido, era muito raro. Onde hoje funciona, infelizmente derrubaram o edifício prédio, e hoje funciona a Casa de Saúde Nossa Senhora, ou a Casa do Bom Jesus, é logo aqui em frente à Praça do Bom Jesus. Uhum. Assim moderno.
E o prédio era assim grande? Como
grande,
é que era por dentro?
Comportava 400 pessoas. Era muito grande. No domingo existia o matinê pela manhã, matinal e o matinê. E exceções noturnas. Né? Depois com a energia que foi. Energia mesmo de Paulo Afonso, que a gente chama, existia sessões de manhã, duas à tarde e duas à noite. A outra sessão começava de 8h30 até 10h30, também dependendo do filme. Uhum. A gente pegava uns 10 mandamentos, que era mais de 2 horas de projeção, para demorar mais um tempo. Era muito saudável, muito bom. Não existia filmes pornô, nada disso, que atrapalhasse. Assim, a boa conduta, nem a inocência da gente.
E assim, por exemplo, quando terminava esse período assim, do gerador, né, acabava 9 horas, aí as pessoas acendiam o candeeiro dentro de casa.
É, quem quiser ficar em casa, porque naquela época o pessoal dormia cedo, porque acordava cedo, né? Mas quem queria ficar, demorar mais um pouco, ele acendia aqueles candeeiros a gás, ficava aquele lampião, ficava até mais tarde. Quando havia aquele forró, era puxar a lamparina, lampião, né? Que era mais no sítio, essas, a barra da lua também, era muito bom. Puxar a sanfona, não tinha carro de som, não tinha serviço de som, caixa de som, né? Era só aquela sanfona, zabumba, pandeiro, sanfona, triângulo e o pessoal dançando.
E o pé no chão.
E o pé no chão, até amanhã.
E assim, as pessoas iam para esses lugares que deviam ser próximos, né? É. Não devia ser muito longe.
Não, ia porque era anunciado, vamos dizer, no sábado havia um forró, naquele forró na casa de fulano, entendeu? No salão de fulano, aí todo mundo que apreciava, gostava, ia, né? Mas não tinha...
Ah, então não era assim clube, nada disso?
Não, no sítio não, né? Aqui que tinha clube, aqui existia também o clube. O São Ideal Clube era um clube muito antigo, né? De grandes carnavais, grandes São João. Existia clube. Hoje tem vários clubes dentro de Souza. Papés Clube, que é um clube muito bom, muito grande. Piscina, com salão de jogos, um salão para dança muito grande. Tem um campo de futebol, entendeu? Que é um campestre, tem um São Ideal também, que é muito bom. E aqui no centro tem a área do lazer também da Unimed, que é outro clube.
Entendi.
E fora esses estádios, assim, pequeno pessoal treinar, bater uma bola, pelar no negócio, né? Tem vários campos.
A base da alimentação das pessoas aqui na cidade é qual? Assim, para o dia a dia, almoço, jantar, como é, o que que as pessoas comem mais?
O tradicional, o feijão com arroz, macarrão, carne, peixe, galinha, mas embora tem muitos restaurantes que oferecem também vários tipos de comida, né? Tem comida chinesa, aqui tem um restaurante chinês, tem uns restaurantes muito bons, comidas com churrascas, muito sabor, né? Um menu muito diversificado, muito gostoso.
E a carne que se usa é mais assim, carne de bode ou carne de gado? Como é que é?
O bode, carneiro, todo tipo de gado, de porco. Existe essa variedade. Agora tem gente que gosta mais de... A gente não come o bode, só come o carneiro. Tem outros que não gostam de carne do gado, gostam mais da ovelha, entendeu? Do carneiro, do bode.
Peixe também?
Peixe, muito peixe também. Tem uma variedade de peixe muito bom. Temos o açude de São Gonçalo, que tem muito peixe. Tem muito peixe de curemas também, o tilápia, o tucunaré, o piau. Eles pescam muito aqui. Então, toda na feira, da quarta, sábado e domingo, a variedade de peixe se compra toda semana. Se quiser, você compra peixe. Fora os supermercados que tem peixe congelado e vende, né? Peixe frutos do mar, essas coisas.
Então, os peixes de água doce são dos açudes?
Dos açudes. E dos alvos salgados que vêm da região Pessoa, uhum. Fortaleza, desses locais litorais.
E nesses açudes, assim, são públicos, né?
Ou não tem públicos e tem particulares. Agora, o São Gonçalo é público, né? Sou do governo, tem Curema também, que é mãe d'água, que é um manancial muito grande, mais de 1 bilhão. Parece que é 1 bilhão e 300 milhões de metros cúbicos. O açude de São Gonçalo são 45 milhões, mas existe a cooperativa dos pescadores, eles respeitam o período da piracema, foi, aí parte para outro local.
Mas aí sempre, o pescador pode chegar lá e pescar à vontade?
Pesca à vontade, não tem perigo. Naqueles açudes particularmente, porque aí tem que ter o aval do proprietário, né? Então existe um... Pessoas, aqueles pescadores que eles compram, vamos dizer, vamos comprar o peixe, significando peixe, aí faz aqueles, ele lança aquela rede, então compra por quilo e revende aqui.